Bom dia, 9 horas, pelo horário de Brasília, de Porto Alegre, de São Paulo,
Bom
etc.
dia.
Deixa eu só ajeitar minha câmera. Agora eu fiquei sem cabeça. Essas câmeras dão muito zoom. Sem pescoço ou sem cabeça? Acho que melhor sem pescoço.
Bom dia.
De Lázaro também tá bonito, tá bonito. O que importa? Tô brincando. As câmeras são difíceis, né? Pelo menos a minha não tem zoom. Aí, é uma câmera boa, não é do notebook. O notebook estragou na primeira. Com 2 meses de compra, ele estragou a câmera. E por que que eu não usei a garantia para trocar? Porque era março de 2020. Tinha o que fazer, perdi a garantia. E eu precisava dele para dar aula. E aí eu tive que comprar a câmera. E a câmera do notebook 9 é mais cara que o notebook, né? Coisa mais interessante. É que nem comprar um carro, né? Trocar peça de um carro. Se você vai montar o carro comprando as peças, dá 28 carros, mais ou menos. Né? O notebook é a mesma coisa, eu nunca entendi isso. Tá todo mundo aí. Tá, todo mundo, desculpa. Eu tava conversando, dando um bom dia, achei que faltava alguém, não, mas nós estamos em quatro. Eu tava com seis na cabeça, seis sou eu. Vamos lá! Aline, tu não assistiu a aula de ontem, porque acho que ela não subiu ainda, mas não tem problema. A gente ficou fazendo
Eu
exercício.
tentei, eu entrei no site e não tá lá mesmo.
Eu carreguei ela, era 10, é que ela fica umas 3 horas para baixar, e eu consigo carregar no drive, até a Luana conseguir fazer isso. Então, normalmente ela vai fazer isso agora de manhã. Mas houve um sucesso ontem do último exercício ali que eu fiquei emocionado, ficou gravado, vai assistir depois. Eu não estou brincando, né, pessoal? Foi fantástico o que aconteceu ontem. Foi um momento épico na minha carreira. Então, muito obrigado ontem. Não, não esqueço. Agora a gente vai ficar na dúvida, mas ela vai querer assistir.
Tenho que ver esse momento histórico, né?
Exatamente. Tô mentindo, pessoal? Não tô, né? Todo mundo. Foi emocionante. Ao ponto que eu sonhei com isso. Gente, falando agora, deixa eu ver só se eu tô gravando. Tô gravando. Mas até ontem, retomando agora, né? Mais sério. Levantamos vários pontes de erro de várias formas diferentes, né? Então vocês têm aí várias, puxa, como eu falei várias agora, vocês têm muitos potenciais riscos, muitas fontes de risco anotadas. E aí, bom, aí que a gente é um só, né? Cada um de nós é um só no todo, a gente é milhares de pessoas, mas. Vocês já ouviram a seguinte frase? Prioridade é uma palavra que não pode estar no plural? Priori vem do latim, talvez. Nunca pesquisei isso. Que é o primeiro. Prioridade é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Nós conseguimos fazer. Pelo menos eu e o Lázaro, né? Uma coisa de cada vez. Bom, as mulheres conseguem fazer várias, bem feitas, e essa natureza explica, eu não estou brincando. Vocês sabem disso. É fato, genético. Mas na atividade profissional, eu posso dizer que elencar prioridades, certo? Mas eu só vou conseguir começar uma de cada vez. A primeira. Esses tempos eu estava vendo passando, como é que fala? Negócio do Instagram ali que fica passando, esqueci o nome agora. Stories. Aí tinha uma pessoa ali, de um coach, negócio de educação física, né? E a pessoa assim, qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Eu tinha uma caixinha, né? A primeira coisa que você faz quando acorda? Eu tinha uma caixinha para responder. Não sei se ela não gostou da minha resposta ou nem leu, foram várias. Eu abro os olhos. Eu não tomo água. Primeira coisa, eu abro os olhos. Quer dizer, brincadeira, mas não. A primeira coisa. Tá? Então, é muitas coisas que a gente tem que fazer na gestão de risco. Vocês identificaram várias. Eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir começar tudo ao mesmo tempo. Talvez eu não tenha recurso. Não é só eu faço assim recurso, porque, claro, tempo de trabalho é recurso para a empresa, por exemplo. Não vou ter tempo para tudo. Ou eu preciso investir no equipamento, eu preciso investir no treinamento, eu preciso whatever, né? E aí eu preciso priorizar. Mas como é que eu vou priorizar se é uma primeira vista? Quando a gente levanta as fontes de risco, tudo é importante. Né? Tudo parece ser muito importante. E é. É que nem. Eu não, gente, eu sou engenheiro, tá? Mas é que nem pensar no corpo humano. Qual o órgão é mais importante? Ah, o coração, se o coração para cima. Se fulano acontecer tal coisa, todos são importantes. Eu vou cuidar de todos. Certo? Agora, riscos na gestão a gente não consegue. A gente vai cuidar de todos assim como a gente cuida eventualmente do corpo. Mas organizadamente. E para isso eu preciso priorizar. Eu preciso começar. Eu preciso, assim como numa orquestra tem vários instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo, tá? Eu preciso que todos toquem, mas digamos assim, a orquestra começa tudo ao mesmo tempo, tá? Cada um deles tem que ser iniciado. Eu nunca me esqueço, há alguns anos eu fui num show aqui em Porto Alegre. Um cara, talvez vocês conheçam, talvez não, tá? Gosto musical não se discute, chamado Ed Sheeran. É um inglês, é um britânico. Eu fiquei fascinado, não fazia ideia como é que era o show dele. Eu fui, levei minha sobrinha e tal. Minha esposa, ah, vamos, vamos, agora o show. Aí, eu não sabia que era só ele no palco. Absolutamente só ele. Vocês já vão entender. E a música tem riff, tem bateria, tem backing vocal, tem tudo. Só que antes de começar cada música, ele vai gravando, e é um pedaleira que chama, né? E aí ele faz um e grava, aí faz um e grava, e aí faz um vocal e vai gravando. Aí durante a música ele vai soltando aquilo. Ele faz um de cada vez. Depois da música se reúne tudo e fica uma música maravilhosa. Gosto, eu gosto, você discute. Tá? E no risco é a mesma coisa. A gente vai ter que começar. Primeiro gravar o riff, depois gravar o vocal, depois gravar a batida. E aí depois junta tudo. E aí isso é a gestão dos riscos. Mas como é que a gente tomando essa decisão? A gente pode usar essa ferramenta. Vocês estão vendo o slide, né? Esqueci de. Eu tô muito. Vocês podem usar essa ferramenta chamada FMEA. É uma ferramenta para identificar, ajudar a identificar. Como é que os processos podem falhar? Mas, na realidade, ela ajuda a organizar as ideias. Vocês estão com muitas ideias, muitas fontes de risco, muitos riscos identificados nos exercícios contínuos de ontem, tá? E eu preciso agora avaliar isso. Eu preciso. Tem informações, detalhar como é que as coisas podem realmente acontecer, para depois, é uma ferramenta que ela organiza as informações, ela ajuda a gente a pensar em mais soluções, mais coisas, e depois nos ajuda, com base em razão, a priorizar. Então, obviamente, o FIMEA depende de definir o escopo e os objetivos do estudo, como a gente fez, 17.025. Montar a equipe, está aqui a nossa equipe, a partir de hoje os exercícios vão ser todos juntos, tá? Entender o que está sendo feito, entender o processo que está sendo submetido a esse estudo, a 17, o laboratório. Desdobrar o sistema, né? Organizar as funções de cada etapa, a gente vai ver isso na sequência. Bom, quais são as perguntas que eu tenho que responder para utilizar? Como que pode falhar? Então foram os exercícios de ontem. Quais são os riscos? O que que é? Quais são os riscos associados à imparcialidade? Como que a imparcialidade pode falhar? Ah, esse é risco. Que mecanismos podem produzir este modo de falha? Aí vocês falaram ontem. A pressão do cliente, a pré-concepção sobre o resultado da amostra, né? O olhar enviesado à amostra, tá? E quais são os efeitos disso? Quais são as consequências disso? Ontem a gente não fez consequências, a gente vai fazer. Se esse risco, se esse problema acontecer, o que que vai gerar de problema, de consequência? Fácil isso? Não, porque talvez nunca tenha acontecido. Mas, com base na experiência e no conhecimento, a gente tem como mais ou menos prever. É mais ou menos assim, ó. Fui levar meu filho hoje antes das 7 no colégio, tá? Ontem, não, anteontem, essa hora que eu saí, não ontem, ontem tava uns 20 graus, mais ou menos. Aí, gurizão, adolescente e tal, vai pro colégio só de camiseta e bermuda. O agasalho, né, o que a gente chama de moletom, na mochila. Tá? Hoje, tava 13, na hora de sair. Aí eu fico, eu chamo de alemão, tá? Alemão, hoje vai de bermuda e tal, né? Adolescente, tem que ir assim. Quem tem filho adolescente sabe o que eu tô falando. Mas vai botar o moletom no colégio, porque tá 13 graus. Ah, mas depois eu tiro, depois tu tira. Quando esquentar, mas você não vai sair do carro, na garagem e tal. Por que eu tô falando isso? Eu identifiquei o risco deles pegar mais frio, e eu imagino, pelo histórico, aí eu tenho conhecimento, e se acontecer isso, ele eventualmente vai chegar no fim de semana, que vai querer sair com o pessoal, fazer as festas dele e tal, vai estar resfriado. Ele também. Aí ele, consequentemente, nem reclamou, botou o moletom e foi. Então, é fácil isso? É fácil. Por quê? Porque eu também já passei por isso N vezes. Mas e se nunca tivesse acontecido? Como é que eu ia imaginar qual era a consequência? Né? Então, vocês conhecem a ferramenta dos cinco porquês? Já ouviram falar? Que é o método das crianças dos 5 anos? Tá? É quem conviveu ou convive de alguma forma com crianças na cidade sabe o que eu estou falando, tá? No bom sentido. Porque é porque a criança na cidade, mais ou menos, eu tinha um sobrinho, tem um sobrinho que eu chamava de porquezinho. Meu filho não era muito assim, tá? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até que antigamente, se o pai mandava tomar banho, sim, senhor. Se eu perguntasse por quê, porque eu estou mandando, beleza. Né? Eu sou desse tempo. Tá? Hoje não. Por quê não? Porque tu vai ficar sujo. Não, porque vai fedendo. Bom, porque tu vai espantar a gurizada com o teu fedoral. Pô, tá, não vai. Então, a gente às vezes pode usar essa metodologia para imaginar por que esse risco pode impactar. Né? Ver a sequência quando nunca aconteceu. Mas. Volto, não será baseado ainda em dados e sim em pressupostos, o que é a incerteza do risco. Então não se preocupem com isso. Tá? Existe uma certa dificuldade. Nunca aconteceu? Beleza, ainda bem. Mas eu quero que continue não acontecendo. Porque se acontecer, eu imagino que possa tal coisa ser impactada. Não vai ser tão aleatório, por quê? Porque vocês têm experiência. Então, e aí, nesse sentido, tá? Eu estou incomodado aqui. Vocês estão percebendo? Nesse sentido, eu vou ter que pensar: a falha, se acontecer, os impactos são inofensivos. Inofensivo significa pouco impacto ou não é prejudicial. É pesado. Por que que isso faz diferença? Lembra ontem tinha lá o peso do impacto do problema? Tá? E outra pergunta muito interessante que tem que ser respondida: quando e como eu vou perceber que isso aconteceu? Esse risco gerou essa consequência. Exemplo, não saiu com casaco, parará, passou frio, eu só vou perceber que foi a consequência quando chegar no sábado e quiser sair com os amigos e tiver resfriado. Tarde demais. Tá? Quando que eu vou perceber? Então tem essas três questões: a probabilidade, o impacto e a percepção. E o FMEA trabalha com isso. Então, nós vamos identificar medidas inerentes ao próprio projeto para compensar essa falha. E a gente também não vai fazer assim, a gestão de riscos, pessoal, não é garantir que a fonte geradora, que o risco não vai acontecer. É também estar preparado para, se acontecer, já ter planos de ação imaginados. É muito mais rápido. Tá? Quando a gente está preparado, é o famoso plano B. Ó, aconteceu, pum, já está aqui o plano. Mas se eu não tiver o plano B e o plano C, o que que vai acontecer? O problema vai continuar e até que eu pensar nisso já passou um tempo. Tá? Então, no FIMECA, que é o FIMECA com criticidade, eu vou avaliar o índice de criticidade, ou seja, o impacto, o nível e o valor da prioridade de risco. E aí eu vou atribuir um grau de importância a cada modo de falha, classificando quanto à probabilidade de ocorrência, a gravidade, se ocorrer, e depois o tempo que eu levo para perceber o que aconteceu. Então, meu nível de risco inicialmente é uma ferramenta semi-quantitativa, porque eu tenho que levar em consideração dados qualitativos de conhecimento. O nível de risco vai combinar consequência e probabilidade, vai multiplicar. Lembra daquela questão que era consequência versus probabilidade, impacto, alta consequência, baixa probabilidade. Digamos, 10 de consequência, 2 de probabilidade, nível de risco 2. Agora, 2 de consequência, 10 de probabilidade, nível de risco é 20 também. E aí? Tá? Aí eu, bom, agora eu vou ter que pensar o que eu faço. Ele me ajudou só a comparar. Se eu juntar a detecção, o que que é detecção? É o que eu acabei de falar. O quanto tempo é a resposta que eu tenho para perceber isso? Eu tenho ainda um número mais fiel ao risco. O NPR, número de prioridade de risco. Então, por exemplo, digamos que eu faça uma escala de 1 a 10, onde 1 é a menor das gravidades, menor impacto, e 10 é o pior caso. Normalmente se faz de 1 a 10, 1 a 5, 1 a 3, tanto faz. Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão decidir. Tá, qual vai ser a escala, desde que ela seja coerente. Então, quanto maior o problema, maior o impacto, mais próximo de 10. Em relação à probabilidade, mesma coisa. Quanto mais provável de acontecer o problema, mais possibilidade, maior o peso. Agora, a detecção é o contrário. Quanto mais eu demorar para perceber, maior o peso. Então é de 10 para 1. O 10, tá? A chance de ser detectada, o 10 é a menor probabilidade de eu detectar. Ou seja, é o mais tempo que eu levo. Tá? Se quanto mais tempo eu levar para perceber que o risco aconteceu, que ele está gerando consequências, pior é o valor de D, é o mais alto. Se eu detecto rapidamente, é um peso pequeno. Por quê? Porque eu vou agir rápido. Então a gente tem que pensar na velocidade de ação, de perdão, de reação, né? Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer um coffee break hoje é certo. E vai ter a única coisa para comer, espero que vocês gostem, seja pão de queijo. Tá? Eu vou comprar o pão de queijo quentinho na padaria. Eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem pegar aqui, vocês pegam. Ok? Bom, Eu vou fazer a análise de modo de falha, vou fazer o FIMEA desse processo. Comprar pão de queijo. Qual é o risco identificado por mim? Não ter pão de queijo na hora que eu for comprar. Mas por que que não teria pão de queijo? Eu identifiquei, para meu exemplo, dois modos de falha possíveis. O padeiro não ir trabalhar. E o segundo, o padeiro ir trabalhar, mas na hora que vai fazer, faltou ingrediente. Então, eu vou fazer uma análise desses dois possíveis modos de falha que gerem o impacto negativo de não ter pão de queijo. Bom, relativo à gravidade, o que que é gravidade? Atinge o meu objetivo. Atinge, não, afeta, né, o meu objetivo. O objetivo é servir pão de queijo para ser luz de turno. Arrisco dizer melhor. Foi isso que aconteceu ontem. Tá? Turno. Se o padeiro não for, não tem pão de queijo. Aí afetou completamente. Gravidade 10. Se faltar ingrediente, também não vai ter pão de queijo. Então, ambas têm gravidade 10. Gente, eu já vou adiantar para vocês que vai acontecer isso. Quando vocês começarem a estudar os riscos que vocês levantaram, vocês podem fazer outros hoje também. É livre-arbítrio. Na hora que vocês começarem a colocar gravidade, preparem-se, eu vou estar gravado. Haverá uma tendência a colocar 10 em tudo. Tendência. Acreditem em mim. Haverá essa tendência. Depois vocês vão repensar. Faz parte, normal. Mas aqui sim, por quê? Porque aqui o meu objetivo é ter pão de queijo. Se não tiver padeira, não tem pão de queijo. Se não tiver ingrediente, eu não tenho pão de queijo. Não é que eu vou ter menos, eu não tenho. Então, dessa. Bom, agora eu vou avaliar a probabilidade, a ocorrência. Eu conheço aquela padaria, eu vou com frequência ali. O padeiro sempre estaciona o carro num lugar que eu vejo. Da minha janela. Ele quase nunca falta. Raramente. Então a probabilidade é bem baixinha, 2. E 1 a 10 eu coloquei 2. Relativo a faltar ingrediente. Olha, esse pessoal é meio desorganizado. Eles estão precisando de uma ajuda, inclusive, porque o estoque deles é meio no papelzinho de pão. Ah, eles vão fazendo ali e tal, faltou, sai para comprar, volta. Eles não têm uma gestão muito boa de estoque. Então, a probabilidade é mais. Também não fica faltando tudo toda hora, mas a probabilidade vai ser um pouquinho mais alta. Sim. Relativo ao padeiro não ir. Eu acabei de dizer que eu vejo que ele estaciona, eu vejo da minha janela onde é que ele estaciona. Antes de eu começar o curso, eu vou olhar pela janela, pá, o cara não foi. Não veio. Então, eu vou detectar rápido. Eu posso correr para um outro mercado fazer alguma coisa. Tá? Então, eu detecto rápido. Relativo à falta de ingrediente, a padaria só vai perceber na hora que eu fizer a encomenda. E vai começar a produzir, porque eles produzem pão quentinho, sabe? Aquele maravilhoso, crocante, tal, só para dar vontade de vocês verem. Vocês também já estão vencendo o café da manhã? Veja bem. Vai demorar. Uma hora, mais ou menos, eu vou ter para depois me virar. Olha, Rafael, não vai fazer. Então, vou demorar um pouco também. Vai dar tempo, daqui a pouco, de usar um planinho B e tal. Mas eu vou demorar. Eu só vou perceber meio em cima da hora. Eu vou dar detecção 4. Lembrando, quanto mais a hora de detecção, pior. Aí eu faço a equação. Padeiro não ir, 20 vezes 2 vezes 1, perdão, 10 vezes 2 vezes 1, 20. Faltar ingrediente, 10 vezes 5 vezes 4, 200. Se eu fosse agir com prevenção aqui, se eu sou dono da padaria, eu contrato mais um padeiro ou eu começo a organizar melhor o meu estoque? Ou ali pela linguagem labial da linha estoque. Priorização. Fácil, né? Tão fácil que parece mentira. Ah, mas eu decidi pelo primeiro. Tudo bem, gente. NPR não decide por nós. NPR nos chama a atenção, às vezes a gente não se dá conta. Porque quando vocês forem fazer, vocês vão perceber que a gente faz de forma individual cada um. A gente pensa em um por um, depois é que faz o cálculo. E às vezes, opa! E se não fizer sentido, um deles ter um número mais alto que o outro, vai valer o nosso feeling, o nosso conhecimento, a nossa experiência, não o número. O número só nos ajuda. Então, a gente não tem que fazer isso e depois, ah, tá não conforme porque você agiu primeiro num número, num NPR mais baixo. Gente, isso ajudou a ter uma noção. Tem que fazer sentido. Análise é que nem certeza de medição. Eu fiz lá os cálculos, saiu o número, para esse valor está muito baixo. Eu percebo um desvio maior. Ou o contrário, esse valor está muito alto. Eu faço o estudo de repetibilidade, não tem esse desvio todo. Vamos ver. Aí sai. Ele só ajuda a chamar atenção. Tá? Então não é direto. Alguém queria falar alguma coisa? Não, achei que eu tinha ouvido. Então, olha. Interferência. Pontos fortes. Amplamente aplicável em modos de falha humana. Equipamentos, sistemas. 17.025, né, pessoal? Processos. Identificar modos de falha de componente, causa, seus efeitos, apresenta no formato bem facilmente legível. Quem aqui gosta não é o verbo. Interage com planilhas de incerteza no seu dia a dia. Todos vocês? Não tem nada a ver com isso aqui, só. Ah, vocês usam aquela planilha do GAN, as fontes, parará, divisores, usam aquele formatinho? Sim, não? Não sabe o que eu estou falando? Não sabe o que eu estou falando. Tá.
É, a gente usa uma um pouco mais simplificada.
Melhor, uma coisa simplificada que enxerga tudo. Isso eu queria saber. Simplifica, enxerga, tem lógica. O FIMEA, ele vai simplificar a gestão de riscos. Ele moldurar ela para a gente. Quando eu falo é moldurar no bom sentido, a gente vai enxergar o todo. Tá? Do que as partes. Evita a necessidade de modificações muito dispendiosas. Eu identifico antecipadamente eventuais problemas no processo. Né? Identifico modos de falha pontual e requisitos redundantes. Daqui a pouco eu tenho essa ação aqui. Ela age em vários modos de falha. Porque eu estou vendo todo, fornece entrada para melhorar o monitoramento. Mas ele tem algumas limitações, né? Ele trabalha com modos de falha singular, que é os modos de falha do sistema de gestão, não em combinações de camada. E combinação de camada, né? Aquele processo, por exemplo, quando a gente vê. Eu vi antigamente um programa chamado Desastres Aéreos, que eles contavam as histórias por trás de cada acidente da aviação e tal. Sempre ficava claro o seguinte: não foi uma coisa que falhou, foi uma sequência para acontecer. Então, esse tipo, assim, o FIMEA não consegue perceber que é um falha, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, leva essa. Não é. Não tem essa complexidade, mas no sistema de gestão é individual mesmo. Tá? A menos que sejam controlados e focados, os estudos podem ser demorados. O que quer dizer isso, pessoal? Vocês vão ver, espero que aconteça, vocês vão gostar. Eu imagino até que vocês tenham na Sabesp planilhas FIMEA para controle de gestão disso. Imagino. Não faço a menor ideia. O que é mais utilizado? Tá? Mas a gente tem que focar, porque começa a querer fazer tudo. E é interessante. E pode ser difícil, mas não vai ser o nosso caso, porque o nosso caso ele não é um sistema complexo, é uma norma, tá? Não é um sistema de produção, por exemplo. Então, como qualquer processo, qualquer metodologia, o FIMEA ele tem elementos básicos. Eu preciso selecionar o projeto com maior potencial de retorno de qualidade e confiabilidade. O que significa isso? O que eu vou avaliar aqui? Na 17.025, qual é o foco da gestão de riscos? Vocês sabem? Pergunta boa essa, né? Cai na prova. Múltipla escolha. Para o auditor ver. Para colocar na parede. Ou para verificar o impacto nos objetivos do laboratório. A, B ou C? A, C. Quais são os objetivos? Competência, imparcialidade e operação consistente. O que que afeta as atividades de laboratório? Então, esse é o nosso projeto. Como pode falhar? Por quê? E o que acontece se falhar? Mas a gestão de riscos não impede a falha, já disse e repito, não. Teve uma vez, há muitos anos, tem um nadador, tinha, hoje não é mais, acho que ele é aposentado profissionalmente, não sei, mas o maior nadador que eu vi, talvez vocês viram também, que chama-se Michael Phelps. Já ouviram falar dessa figura? Tem gente que não acompanha a natação, não sabe. Eu acompanho nas Olimpíadas. Ele sozinho tem mais medalha de ouro que acho que o Brasil inteiro na história das Olimpíadas. Então o cara é bala, né? E uma vez, ele que ninguém entrava com aqueles fones de ouvido, né, na piscina, e ele tava com aqueles baita, aquelas coisas gigantes, sabe? Uma vez eu botei aquilo, fiquei com dor nas orelhas, porque eu uso óculos, né? Nunca mais botei aquilo. Tá. O que que tava ouvindo ali? Não, o que eu ouço é o que menos importa, eu não quero é me distrair. Tá, então, o que está na tua cabeça? Qual é a tua preparação nesses instantes antes de ir para a piscina, né? Na prova? Aí ele diz: eu me concentro na prova que eu vou fazer. Eu fico fazendo ela na minha cabeça várias vezes, braçada a braçada, respirada a respirada, pernada a pernada, quando tem a virada, e fico mentalizando ela. Qual é a velocidade que eu tenho que bater o braço? Quantas braçadas eu tenho que dar? Que momento eu vou fazer a virada? Parará, parará, parará. Fico me preparando. Porque a disputa do nadador é dele com ele mesmo. Né? Como eu normalmente estou na frente, não dá para ficar olhando para trás. Então eu também não posso me tentar abrir muito a vantagem, tal, porque eu vou cansar para a próxima prova. Então eu tenho que mentalizar. E mais. Eu penso, o que que pode dar errado? Em cada braçada, virada, pulo, e aí eu penso o que que eu vou fazer se acontecer isso. Olha só que fantástico. O que que pode dar errado? E eu já penso o que que eu vou fazer se der errado. Sim, gestão de riscos. Ele já está preparado. Porque a prova que ele compete é alguns segundos. Se ele tiver que pensar durante a prova, já era. Eu ganho dele. Não, ele pode ficar pensando meia hora que eu não ganho dele. Eu não chego do outro lado da piscina. Foi. Então, vamos continuar. Tá? Essa pergunta, mas já aconteceu isso? Não falaram o termo gestão de riscos, tá? Mas já aconteceu. Já. A prova de ontem, que ele tinha ganho ouro, recorde mundial, recorde olímpico. Só. Coisa pouca. Tá? A sorte dele é que eu parei de nadar quando era criança. Muita sorte. Tá? Que, como assim? Não, na hora que eu pulei, o meu óculos se mexeu e eu perdi a visão. Entrou água. E aí era eu comigo mesmo. Aí sim, ele perdeu completamente a noção. Mas ele sabia daí. Se acontece isso, quantas braçadas, quantas respiradas, que depois de quantas braçadas, quando é que ele tinha que fazer a virada sem enxergar? E aí, na virada, eu sabia que, bom, eu vou dar o meu melhor, porque eu não sei que posição que eu tô. E quando ele botou, tirou a mão assim, olhou para trás, os caras estavam chegando ali. Porque eles tinham se preparado. Gestão de riscos. Aconteceu e ele está preparado. Então, isso é o básico da gestão de riscos, pessoal. Não é só ficar na teoria, está pronto para. O que que é um extintor de incêndio se não é uma reação a um risco? Está ali. Espero nunca precisar usar. Mas eu tenho que saber usar, eu tenho que saber onde está. Eu tenho que saber qual usar, aqueles negócios A, B, C. E se precisar, eu vou usar. Gestão de riscos, tá? O que que acontece? Bom, eu vou implementar um esquema para identificar que modos de falha são mais importantes para poder melhorar. Normalmente, né, a gente classifica em categorias. Prioriza os modos de falha. Quando a gente está iniciando um estudo de falha de riscos, nós vamos identificar muitos modos de falha. Eu repito, não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. Priorização. Então, o RPN, ou né, em inglês, né, o Risk Priority Number, ou número de prioridade de risco, nos ajuda a priorizar. Mas cuidado, está ali a frase embaixo, né? É uma ferramenta, é um processo, não é para usar só isso, então eu não vou me focar nesse número porque eu posso ter conclusão incorreta. Eu tenho que usar ele para me ajudar a entender, a enxergar tudo. Deu tempo de espirrar fechadinho aqui em silêncio. Desculpa, pessoal. Sério, é esse nosso clima aqui. Querem vir para cá? Troca. Vocês não imaginam esse ano, só um parênteses pessoal aqui, não sei se está aí. Eu vivo aqui há quase 50 anos, desde que eu nasci. Sempre mofa um pouco no inverno as coisas e tal. Essa parede que vocês estão vendo aqui atrás, essa meu escritório aqui, só esse ano eu já limpei o antimofo e o cloro umas 4 vezes, de estar preta. Normalmente é uma vez por ano. Eu já vi que já está preteando de novo. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, ó, que tem uma espécie de uma corrugação na tinta? É visível? Isso aqui é o mofo, é a umidade que soltou a tinta. Isso aqui é uma parede interna. Esse ano, não sei se teve a ver até com a enchente, com a umidade aqui. A gente pega um sapato que não usa 2 semanas no sapateiro, ele está branco. Tem que limpar. Então, esse coitadinho aqui sofre. Gente do céu. Eu tenho um desumidificador no chão aqui, tudo. Né? Chorão, cara, né? É só para pedir desculpas pelo espirro eu consegui baixar. Tá difícil esse ano, meu Deus. E tomou antialérgico não faz mais muita diferença, sabe? Porque ele já absorveu. Bom, vocês não estão assim, não tem mais umidade do que o normal esse ano aí na região de vocês. É para nós aqui mesmo.
Acho que aqui é o inverso, né? Tá muito seco.
E tá mais seco. Pô, podia fazer um melange, né? Misturado
É.
ali. Mas se com a fumaça não tem umidade. É impossível, é incrível. Tá? Vamos lá. Não, sério, tá. Esse ano tá complicado a coisa. Bom, eu preciso algumas ferramentas de qualidade, confiabilidade, analisar informações para acompanhar e construir o FIMER. Então, gente, como qualquer ferramenta, qualquer metodologia, implementar gera um custo. O custo, às vezes, é do tempo. Mas o custo financeiro é, né, o tempo, o investimento, preparação da equipe, disponibilidade. Alguns custos não mensuráveis. Tá? Então, isso é um investimento, tem que valer, fazer valer a pena. Por isso que eu falo, né? A gestão de riscos não é para a auditoria, é para nós. Certo? O que que eu tenho que pensar? Investir em risco, em gestão de riscos, tem um valor de recurso, não é só financeiro. E quanto é que custa se deixar falhar e não fazer nada? Qual que é o que vale a pena? Aí entra o risco calculado. Olha, esse risco aqui está sob controle, não vale a pena investir mais. Eu falei ontem sobre isso com vocês. Que o custo se falhar, o custo não só financeiro, vocês estão entendendo, de recurso e de impacto é menor do que se deixar falhar. Então tá, então já está sob controle. Tá? Então, uma característica muito vantajosa do FIMEA é que ele se organiza visualmente, uma planilha bem fácil de visualização. É uma ferramenta de análise cotidiana, diária. Ela tem que estar disponível, tem que ser visível. Não é para um grupo de pessoas específico fazer a gestão do risco. Não, uma coisa interativa. Tá? Então, por exemplo, tem essa carinha. É um exemplo. Tá? Eu vou mostrar um exemplo. A função que eu estou avaliando é o prazo de entrega da minha empresa. O que que pode fazer o modo de falha 1, eu estou dando um exemplo, né? Afetar o prazo de entrega. Agora, não ser atendido. Aí vou, né? O que que eu vou ter de efeito negativo? Insatisfação do cliente. Isso vai me gerar que tipo de problema? Alto. Insatisfação do cliente é perigo aqui, porque tem concorrência. Bom. O que que geraria essa falha? É terceirizado esse processo de entrega. O que geraria essa falha é a empresa de logística falhar. Como é que está a probabilidade? Olha, eles têm falhado bastante. Bom, que tipo de controle eu tenho hoje em dia? Não, eu tenho rastreamento eletrônico da entrega. Eu sei exatamente se foi entregue ou não foi entregue na data. Quer dizer, no dia que era para ser entregue, eu já sei que não foi entregue, então eu detecto rápido. Nesse sentido, eu consigo lançar um aviso para o cliente pedindo desculpas que a coisa atrasou, não vou deixar o cliente reclamar. Então a minha detecção é rápida. Exemplo, não estou fazendo propaganda. Eu não sei se vocês têm hábito de comprar coisas pelo Amazon.com. Amazon.com bota a prazo de entrega. Se não chega naquele dia, tu recebe um aviso, olha, pedimos desculpas, tarará, tarará. Tem inclusive o direito de cancelar, estornar, se não for entregue no prazo. Esses dias me aconteceu isso. Tá? Ok. Eles detectam rápido. Então tá aqui o meu. Bom. Depois disso, vocês não farão isso nesse primeiro momento. Para gerir, eu vou ter ações recomendadas. Gente, nesse caso, as minhas ações. Elas poderão ser em uma, duas ou três, e ou três desses processos aqui. Eu posso tentar reduzir o impacto, eu posso tentar reduzir a probabilidade, e eu posso tentar melhorar a detecção. Eu posso fazer um, eu posso fazer uns dois ou uns três, tanto faz, eu que vou escolher. Então, aqui, por exemplo, eu resolvi por três ações. Eu vou aumentar o estoque, porque. Aumentando o estoque, eu libero antes para encomenda, então eu vou prometer para o dia 15, mas em vez de eu liberar no dia 10, que eu preciso produzir até o dia 10 e liberar, eu já vou ter um estoque no dia 5, eu já libero dia 5. Então eu tenho mais prazo para logística. O cliente, ele vê a data 15, mas eu libero 5 dias antes. Então eu aumento a janela para a empresa de logística. Ok, é uma ação que eu controlo. Olha só, mas eu nem sempre vai dar certo. Então, eu vou ter mais de uma empresa de logística. Se eu começo a perceber que uma está atrasando, eu vou começar a chamar mais a outra. E eu vou, além de saber o controle de entrada, de entrega do cliente, eu vou controlar melhor a saída daqui de dentro. Eu já ia acompanhando, ó, já saiu faz tantos dias, onde é que está essa cara? Onde é que está essa remessa? Tentar, olha só, vocês vão atrasar, eu vou botar um outro caminhão para pegar e entregar. Estou dando um exemplo, não tem nada de logística, tá, pessoal. Bom, o que que é o status? É o que está sendo feito agora, essa parte aqui, ó. Como assim o que está sendo feito agora? Gente, essa planilha não é fixa. Ela está se retroalimentando. Então, hoje, se eu vou abrir ela hoje, dia 3 de abril, eu ia dizer 3 de abril. 3 de outubro. Como é que estão essas ações? Bom, a questão de aumentar o estoque, eu estou ainda avaliando o planejamento para ampliação da planta e tal, para ver se tem viabilidade econômica. Então, ainda falta um tempo aí. A questão de logística, eu estou definindo os provedores ainda. Eu ainda imagino mais uns 2 meses. E a questão da saída do produto, eu estou implantando. O sistema de QR Code com chip. Faltam uns 15 dias ainda. Eu vou fazendo o 5W2H. Relativo ao grau. Aqui, pessoal, não vou ler todos, tá? Vocês podem ficar à vontade para ler depois. Não é obrigatório a numeração, a grade de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 3, vocês vão decidir. Tem empresas que fazem de 1 a 3. Eu acho 1 a 3 meio pouco. Tá? Um seria menor problema, dois problema médio, três problema alto. 1 a 5 é bem utilizado. Porque entre o 1 e o 5, tá? O 3 está no meio e o 2, eventualmente, é um quase 3 e o 4 é um 3 quase 5. Vai depender do caso. Tá? Então, para severidade, para probabilidade de falha, se eu tenho informações para probabilidade é melhor, se eu não tenho, eu vou ter que basear na minha percepção. E para detecção vai ser baseado no tipo de controle que eu tenho hoje. Esse aqui é mais real. Que tipo de controle que eu tenho hoje? Tá? E com isso, gente, eu vou poder multiplicar impacto, probabilidade e detecção para poder começar a pensar em priorizar. E as ações vão ser em que sentido? Eu tenho como prevenir isso? Eu tenho como reduzir a severidade, melhorar a detecção, melhorar a percepção do cliente, trabalhar no probabilidade de acontecer ou não? Pessoal, nós vamos começar esse exercício aqui em partes. Em partes. A primeira parte, vocês vão no grupo entre vocês, tá? Filtrar de todos aqueles riscos que vocês viram ontem, tá? Vocês vão ver alguns de novo, pelo menos uns 10 riscos, tá? E vocês vão decidir quais vão ser os riscos estudados, que vão ser estudados. Nesse primeiro momento é isso, tá? Vocês vão decidir qual, digamos, vão ser 10 linhas de Fineia. Então, quais os riscos que vocês vão estudar e, em acontecendo o risco, qual o impacto qualitativo, não o valor. Ah, vai acontecer tal coisa. Combinado? Essa é a primeira parte. 10 riscos com seus respectivos impactos. Pode ter mais de um impacto por risco, sem problema nenhum. Combinado? Então, vocês vão para o grupo. Deu tempo? Esperando a Paula Sandra e a Silvia voltar. Agora sim. Outra Paula. Cadê a Paula? Aí. E aí, pessoal? 10 riscos identificados com potenciais causas? Desculpa. Potenciais consequências? Maravilha. Alguma dúvida por enquanto? Vocês listaram? Alguém escreveu?
Ah, vou escrever.
Oi?
A Paula escreveu.
Tá, não,
Deixa eu tomar a tabela.
só para salvar, beleza. É. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão. Paula, tu tem como não compartilhar na tela, depois ali no chat, no grupo, jogar para todo mundo? É uma planilha Excel, alguma coisa assim, é isso?
É um Word.
Um hoje, não tem problema. Mas o que que a gente vai fazer agora? Tá? Vocês vão individualmente agora. Pode até colocar aqui, vai ser aqui, não precisa ir para grupo. Tá? Vocês vão baixar esse Word e vocês, na visão de vocês individualmente, vão colocar um valor de severidade para cada um. Só em severidade. Que escala vocês querem fazer? De 1 a 5 ou de 1 a 10? Primeiro que falar, é só para ser padronizado.
10.
1 a 10. Primeiro que falar, falou. Tá dito. Então, a dona Aline falou, tá falado. Entenderam? É individualmente agora. Só que daí precisa só que compartilhe aqui. Eu não sei se eu compartilhasse no grupo.
Não, mas eu coloco aqui no chat.
Tá. E aí cada um de vocês vai baixar e vai individualmente. Eu vou estar olhando vocês aqui. Não, tô brincando. Você não precisa botar em grupo. Lembrando, não tem errado. Ó, tá ali já a tabela. Todo mundo baixa ela e cria uma coluna e bota. Grau de severidade, grau de impacto. É de 1 a 10, né? Que a gente combinou. Valendo, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tava bom? O pão de queijo, pessoal. Bom. Que faremos agora? O que vocês imaginam? Vocês vão comparar os resultados e decidir por um. Para cada um. Eventualmente, vocês podem fazer uma média. Agora é o momento da discussão técnica. Por que que eu acho tão impactante? Não tem errado. Tem visão, tem ponto de vista. E a gestão de riscos deve levar em consideração os pontos de vista. Então, vocês agora vão comparar entre vocês, sem discussão, além da técnica. E daqui a pouco, se quiserem fazer uma média matemática, façam. Mas tentem só entender por que que eu botei será 1 e a Paula botou 10. Se houver uma discrepância grande assim, abre uma discussão técnica para chegar a um meio termo. Não tem errado. Agora vocês vão ali, vão fazer o seguinte: eu vou fazer no grupo para vocês poderem compartilhar, falar à vontade, sem falar mal de mim, fazer o que quiser. Terminou, volta. Não precisa eu chamar. A menos que demorar muito tempo, daí eu aviso, eu converso com vocês. Beleza? Então tá. Quero ver daí o que que sai. Alguém vai ter que resumir, né? Alguém vai ter que anotar. Então, cadê o grupo? Aqui. Valeu. Foi mais tranquilo agora, pelo jeito. Querem me mostrar?
Foi mais fácil o consenso dessa vez.
Eu apaziguei, eu sou um pacifier aqui. Querem me mostrar? Se não tiver problema.
Sim, vou compartilhar aqui então, tá?
Belezinha. Todos têm a mesma
Aqui.
habilidade aqui. Ah, tá, o impacto. Beleza, entendi, entendi. Tá. Deixa eu só. Vocês me perguntaram vários impactos para o mesmo risco, eu disse que sim. Perfeito. Mas é óbvio que isso aí pode ter um A gente, ó, resultado não confiável, perda de rastreabilidade, perda de dados. A gente tá, por exemplo, vai atuar no cumprimento do requisito, né? Então eu sei que tem esses todos os impactos aí, tá? Só o que que tem antes? Ah, não, tá aí, eu entendi. Não tem nada ali antes. É só não cumprir o procedimento de ensaio, por exemplo, isso, né? A primeira.
Isso.
Tá. Ok, vocês a partir de agora vão continuar com um software aí que detectar. Deixa eu só avaliar todos.
Se você quiser que corre a tela, você me fala, tá?
Então, tá ótimo. Tá, a minha sugestão é que vocês peguem, a partir de agora, o pior dos impactos, o que vocês consideram mais importante. Vocês vão atuar no, na causa igual. Então, se eu atuar no pior impacto, as outras vão estar, respectivamente, atendidas. Tá? A partir de agora, pegue o pior deles, tá? Para continuar. Pode descer, probabilidade. Pode descer agora, pode descer um pouquinho. Falta de treinamento, resultado não confiável. Atrasos, danos em equipamentos, acho que foi legal. Bom, deve ter sido fácil mesmo. Tá. Essa probabilidade foi baseada no histórico que vocês têm, então, tranquilo. De 1 a 10 até que estão todas baixas. Dá tempo ainda, dá tempo para fazer alguns. São meio de ideias recentes. Como é que vocês. Sem pensar agora, a próxima coluna seria: como é que vocês perceberiam que o risco aconteceu? Por exemplo, no cumprimento do procedimento. Como é que vocês saberiam que isso aconteceu, se acontecer?
Uma verificação, uma auditoria.
Então, agora façam. Um por um, como é que perceberia que aconteceu? Como é que eu poderia detectar? Não é valor, é como, forma. Pode ter vários. Certo? Que legal. Então vamos voltar. Pessoal, 20 minutos para o meio-dia e meio. Terminando ou não meio-dia e meio, a gente volta aqui. Ou não, aí a gente combinou nessa hora, né? Então, acho que dá para terminar. É rápido. Se não der, também a gente vai continuar com algum só. Talvez a gente comece agora a filtrar, porque não vai ter que fazer todos. Tá? Então, vamos fazendo. Eu vou estar aqui para avaliar. Peraí, que eu não fechei a sala. Se eu não fechar a sala, eu não consigo abrir. Aí, aberta. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Esperando todo mundo conectar. Mais um minutinho, ver se o Lázaro vai se conectar. Bom, vocês fizeram. Do almoço ali. Como detectar, certo? Como vocês voltaram antes, eu imagino que vocês tenham conseguido fazer aqueles que a gente combinou. Certo? Agora, o que vocês acham que vão fazer? Vamos ver pela lógica. Vamos quantificar essa probabilidade de detecção. Já fez isso, não, né? Não, né? Não, tá. Vamos quantificar e aí vamos fazer o NPR de cada um. Vamos multiplicar os três valores de cada um. Combinado? Então, tá. Mesmo esquema, terminou volta, menos que eu ache muito tempo. Silvio?
É, então, eu só estou na dúvida, porque a gente colocou a severidade, a probabilidade. Vai multiplicar os dois, é isso?
E agora vão colocar a detecção. Quanto mais fácil vocês acharem que detecta, menor o número. Quanto mais difícil, maior.
Porque, deixa eu te perguntar, não sei se a gente entendeu errado ou se é a próxima etapa. A gente colocou as ações, como que a gente faz?
Como
Mas a
é que
gente não
é?
colocou. É, mas não colocamos em
Não,
número.
exatamente. É, tu tá bem.
É agora que vai fazer.
Porque agora vocês, baseado nisso, vão pensar, é fácil ou difícil detectar? Baseado nas ações de detecção. Então, é quali, é semi-quantitativo. Ficou claro?
Você pode dar só mais um pouquinho de exemplo para a gente, assim,
Abre uma planilha.
nessa. Oi? Desculpa.
Projeta não, compartilha comigo.
Tá vendo?
Muito bem. Só dá um zoom, se puder. Um pouquinho. Mais um pouquinho.
Peraí, deixa eu. Aí, tá meio travado aqui.
Não tem problema. Ah, eu estou conseguindo ver. Está todo mundo conseguindo ver? Bom,
Aí.
então tá. Como detectar? Ali é o primeiro, né? Auditorias, acompanhamento dos controles de qualidade, é isso? IPEPS. Ok, baseado nisso. O controle de ICQ, o PEP, que frequência que são feitos?
São frequências diferentes entre eles, né?
Qual é
Mas,
o...
por exemplo, controle de qualidade é diário, né? Cada lote de ensaio.
Então, vocês vão, mas no resultado do ensaio, vocês vão perceber a falta do cumprimento do procedimento no resultado do ensaio. Se passar um controle de qualidade ali.
É, porque provavelmente a gente vai conseguir reproduzir um padrão de controle, por exemplo.
Perfeito. Então vai ser uma detecção fácil.
Sim.
Aquele dia, aquela pessoa, naquela rotina não está executando exatamente, quando passar o controle de qualidade vai chamar a atenção, não vai?
Sim.
Então isso vai ser uma detecção fácil, vai ser um número de detecção pequeno.
Tá.
Entendeu?
Aí, a mesma escala de 1 a 10.
Mesmo escala de uma dessas.
É,
Correto?
e aí vai ser um número só para a gente colocou três itens
É,
aqui, por exemplo,
agora a gente.
auditoria, acompanhamento, não sei o quê.
Isso, agora vocês vão pegar o pior, depois para o NPR, o pior caso ali do impacto, né? Versus probabilidade versus a detecção. Ou façam uma média dos três de impacto ali também. Tanto faz. Não vai fazer muita diferença porque estão parecidos. Vai dar oito ali a média. O primeiro, por exemplo. Não precisa nem calcular.
Tá, então aqui do lado desse como detectar vai ter um número só, né?
O
Que a
valor
gente vai
de detecção.
escolher um valor para esses três coisas que a gente colocou aí.
E não comprimento o procedimento. Pode
Tá.
espalhar
Um
as.
número para o não comprimento.
Isso.
E como é que a gente chama isso? Esse valor, esse número?
Detecção, grau de detecção, índice de detecção.
Grau de detecção. Tá.
E aí já faz depois a multiplicação, né?
Faz
Então
a
seria
multiplicação.
escolher o mais alto aqui da severidade vezes a probabilidade vezes esse índice de detecção. Tá.
Façam uma análise bem crítica sobre a detecção. Eu dei o exemplo ali. Tá? Fechou? Fechou não. Eu vi que fechou. Não foi essa a pergunta. Respondi o que eles perguntaram.
Sim,
Beleza.
para
Então,
mim tá ok.
vamos para o grupo. Se eu achar que está demorando muito, eu chamo, tá? Mas não tem estresse.
Mas se a gente terminar, pode voltar?
Neve.
Tá.
Mas se eu achar que o tempo foi demais, daí eu. Aí vocês vão fazendo um por um que der, deu. Acho que eu abri. Abri.
Abriu.
Olha. Eu achei que estava parado, eu fui ligar a gravação, mas tudo bem. Vocês estão todos ouvidos. E aí, querem apresentar? Tem não querer. Vamos lá.
Então a gente preencheu o índice da dicção e fizemos a multiplicação. Encontramos o NPR através da multiplicação e aqui nessa coluna a gente escolheu sempre o pior caso, né? O valor mais alto.
Interferência forte no som.
Oi?
Uma interferência forte no som. Agora passou. Não.
Passou?
Não, pode falar, cara. Mas dá para entender. Dá um chiado com.
Ah, então se alguém puder falar aí.
Para todo mundo, tá assim?
Tá.
Uma coisa, de repente, no contato do fone, sabe?
Tá ruim ainda?
Tá.
Estou vendo um cara bem feio.
Então eu vou desligar aqui, alguém me ajuda aí na.
Tá. A gente só não está vendo a. Agora sim. Bom, entendi. Vocês fizeram a NPR. Beleza. Quem que ganhou? Contaminação de amostra?
Foi mais alto.
Mais alto. Surpreendeu vocês? Esse.
Eu não tinha pensado, na verdade, qual que seria o mais alto, assim.
Não
Não tinha
tinha.
refletido sobre isso, não.
Não, tudo bem. Eu induzi vocês a serem imparciais, né? Vocês vão fazendo por etapas, assim, não pensar no todo. Só que às vezes a pessoa, puxa, na realidade, contaminação de amostra afeta demais tudo, né? O que está afetando aqui, de repente, é a probabilidade, né? Quatro. Gente, agora a gente tem os riscos priorizados. Como eu disse, isso aí não é uma ciência exata. Vocês podem dizer, não, peraí, mas a troca de amostras também está no mesmo nível. Sim, 180, 160. Tem mais para baixo? Não. Tá, tranquilo. É priorização, não quer dizer que eu não vou atuar nos outros. Tá? Se eu fosse pegar essa informação aí, não sendo do laboratório, pensando só nos números, começaria a dar mais atenção para a questão de identificação de amostras e contaminação, que certamente vocês dão. Tá? Certamente vocês dão. Alguma dúvida por hora? Não. Vou continuar aqui então. Vocês guardam isso. Agora a gente já viu uma outra ferramenta só. Tá? Mas depois vai voltar essa informação. Deixa eu só preparar, começar a projetar. Estão ouvindo? Obrigado. Só um gole de água. Mais uma ferramenta que é a de análise bem inicial, qualitativa. Eu vou mesclando um pouco, tá? Que é a famosa análise SWOT. Não é SWAT, não é aquele batalhão, é SWOT, tá? Que em português é a matriz FUFA. O que quer dizer isso? Strength, weakness, opportunities, threats. Ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. FUFA. Como é que funciona isso? Ninguém usa FUFA. Acho que com o nome tão fofinho que ninguém usa FUFA. Todo mundo usa SWOT. não pegou o português. Eu sou um ferrenho defensor de termos em português, né? Por exemplo, não fico dizendo cópia de segurança, eu uso backup em português, né? Tem mais. Nem ficar explicando, né? O que que é. Incrível. Vamos lá. Ela analisa pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. O próprio nome dela diz. Mas qual é a visão disso, pessoal? Tá? Conhecer o contexto. Lembra ontem a gente falou bastante de contexto, 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 contexto externo, contexto interno? Bueno. Nesse sentido, os fatores internos estão relacionados às forças e fraquezas. Pontos fortes, pontos fracos da organização, no caso do laboratório. Os fatores externos são coisas que vêm de fora. Ameaças, oportunidades. Quando eu junto ponto forte e absorvo uma oportunidade, eu tenho um fator positivo. Quando eu tenho uma fraqueza, um ponto fraco, e ainda tenho uma ameaça me atacando, eu tenho um ponto negativo. Então, por exemplo, a fraqueza do meu time é a defesa. Falando sério, qualquer time que ataca faz gol. Então eu junto a fraqueza com o time chutando a gol. Se o time não chutar no gol do Grêmio, não vai fazer gol. Fator negativo. Agora, tem um ataque bem forte. Se o time de lá me der oportunidades, eu vou fazer gol. Então normalmente o Grêmio perde de 4 a 3, 5 a 4. Faz bastante gol, mas leva mais. Brincadeiras à parte, pontos fortes. Ligados com oportunidades, positivo. Pontos fracos ligados com ameaças, fatores negativos. E para que serve isso, pessoal? Para conhecer o contexto, para analisar. Muitas vezes, a matriz SWOT é mais utilizada, lembrando, né? É gestão de riscos e oportunidades. Para a gente visualizar mais oportunidades também. Então, quais são os pontos fortes do laboratório, quais são os pontos fracos? Aqui é difícil, porque a gente tende a não pensar em ponto fraco. A gente tende a focar em ponto forte. Se eu perguntar para cada um, não estou perguntando, tá? Não respondo. Para cada um de vocês, quais são os seus pontos fracos? Primeiro vocês vão ficar bravos comigo. Depois vocês vão se incomodar com vocês mesmos. E terceiro vão dizer que não tem. Não estou brincando, aliás. Não sei, eu sou engenheiro, não sou psicanalista. Mas é ruim quando eu faço assim. Neste momento, normalmente eu penso, quais são meus pontos fracos? Eu me incomodo. Mas o que que ajuda a identificar os pontos fracos da gente? Melhorar, buscar melhoria. Na academia, a gente não vê qual é o músculo que está mais precisando e dá uma forçada nele? Não, a gente esquece, né? Não faz perna. O homem não faz perna. Certo? Eu fui brincar esses dias com uma rodinha do diabo na academia, rapaz do céu. Não brinque com uma rodinha que faz assim, tá? Rasga o abdômen. Um negocinho desse tamanho, assim, leve de plástico, como é que pode ser tão fatal? Tá? Eu vi o pessoal usando, resolvi brincar com aquilo, tá louco. Quer dizer, um ponto fraco. Tá? Agora, identificar oportunidades vindas de fora. Por exemplo, vou pegar a situação. Quando é que se usa muito a matriz SWOT? Eu vou usar o um exemplo sem conhecer nada, tá? De causa nenhuma, só estou pegando um exemplo para não ser tão aleatório. Vocês passaram recentemente, acho que foi recentemente, né, ano passado, por um processo grande, uma alteração grande na empresa. Tem pontos fortes, tem pontos fracos. Perdão. Tem oportunidades e tem ameaças. Para todos. Né? Você sabe aquela história, esse copo ele está meio cheio, meio vazio? É o ponto de vista. Então eu uso a matriz SWOT para pensar num processo e ver, eventualmente, onde que está os pontos fracos com as ameaças. Isso me ajuda a aumentar ali o impacto do risco, ajuda a aumentar o peso daquele risco, porque se eu juntar aquele risco que eu identifiquei ali com algum ponto fraco, eu não estou dizendo isso. Por exemplo, para vocês apareceu ali contaminação de amostra, tá? Como o pior dos riscos, o mais importante deles até então. Aí, se eu juntar, mas a minha equipe tem um turnover grande, é questão de contaminação, demanda muita experiência, muito treinamento. Isso é um ponto fraco. Vai aumentar o quê? A probabilidade de dar uma contaminação. Exemplo bem, vou pegar um de vocês. Ao contrário, não, olha só, eu estou dizendo ali que o impacto disso é muito alto, a questão da contaminação, mas. Um dos pontos fortes que eu identifiquei na minha equipe, no laboratório, é pessoal com experiência. O que menos tem tempo de casa aqui tem 10 anos, 15 anos, tem qualificação, tem muita supervisão, tem muito controle de qualidade. Então, aquele impacto ali, ou aquela probabilidade ali, é mais baixa. Então, essa fusão das metodologias, das ferramentas, ajuda a gente a enxergar um pouco melhor os riscos. Quando a gente faz esse matriz SWOT, tá? Então, pontos fortes e pontos fracos, a gente olha para dentro do laboratório, que aí vai ajudar a redirecionar aqueles casos lá dos números, sobretudo impacto e probabilidade. E ameaças e oportunidades, a gente olha de fora para dentro para eventualmente preocupar, mas essa ameaça aqui aumenta a probabilidade desse risco acontecer. Essa oportunidade aqui é uma oportunidade que eu quero aproveitar, riscos e oportunidades. De repente, se eu fizer essa qualificação do pessoal aqui, eu aproveito e aumento o escopo. Muito comum no laboratório passar por aumento de escopo quando aparece uma indústria nova na região que vai precisar de um outro tipo de ensaios e vai vir uma demanda maior e eu vou ampliar. Matriz SWOT. Estou analisando o externo. Né? Então, analisando o contexto interno e externo com foco nos objetivos. Identificando pontos fortes e fracos a fim de que a gestão se planeje melhor. Gente, lembra oito pontos, não, tá, não é curso de norma aqui, mas ele tem tudo a ver. 8,6 melhorias. A matriz forte ajuda a gente a encontrar muitas necessidades de melhorias. Quer seja para fortificar um ponto fraco, quer seja para aproveitar uma oportunidade. Quer seja para se prevenir contra uma ameaça. Melhoria. Pouca gente dá atenção à matriz forte. Tá? É uma ferramenta que pode ser ou não utilizada, né? Se eu mantiver essas informações atualizadas, eu vou ganhar com isso. Eu vou aumentar as oportunidades e diminuir os riscos. Então, o que que nós vamos fazer agora? É mais rápido, tá? Eu quero só que vocês analisem neste momento, tá? Eu não sei se. Agora vocês vão me responder isso, tá? Como nós temos dois laboratórios aqui, se vocês querem fazer juntos ou querem separar, porque são muito diferentes os laboratórios. Os contextos. Para analisar pontos fortes e fracos. Não precisa me mostrar isso, tá? Podem ficar entre vocês. Querem separar ou querem fazer junto? Só vi isso aqui eu não sei. Eu perguntei sim ou não. Fiz uma
Acho que é
pergunta.
melhor juntos.
Fazer juntos, beleza. Tô brincando, Tassi. Eu estava essa semana passada em curso de auditoria e tem a pergunta fechada. Não fiz pergunta fechada, não é, Simone? Então, tá. Analisem os pontos fortes e fracos gerais. Vocês já vão, e está valendo isso, pensar nesses riscos que vocês levantaram relacionados a esse. Então, vocês vão fazer uma leitura interpretativa disso. Analisem isso, listem, façam o paralelo fortes e fracos. Se não quiser mostrar, por favor, não precisa, tá? Fiquem bem à vontade. Pontos fortes e fracos que vocês identificam no laboratório, na equipe, nos processos, de uma forma geral. Deixa fluir que vai. É que é um brainstorm. Deixa fluir que vai uma frase fantástica. Eu digo, no começo vai começar, vai fluindo. Deixa fluir que vai, tá ótimo. Mas é o que eu quis dizer. Mas... Valeu. Deixa fluir que vai, ficou marcado. Tá tentando ligar minha câmera. E aí? Não precisa mostrar. Levantaram rapidamente, pelo jeito, pontos fortes e fracos.
Sim.
Já fizeram nesse levantamento um retrofit na tabela?
Não.
É. Oi?
Qual tabela?
Dos riscos, das probabilidades, dos impactos,
Ah,
baseados
não.
nos fortes e fracos. Não?
Só apontamos os pontos.
Querem fazer ao vivo aqui, discutir ao vivo? Por exemplo, vamos pegar aqueles dois principais ali. Deram o maior número. Vocês acham que muda alguma coisa depois de identificar os pontos fortes, fracos, alguma coisa assim? Não. Não precisa, tá? Mas vocês acham.
Por exemplo, naquele risco, né, de troca de amostra, né?
Isso, baseando-se nos pontos fortes e fracos. Melhora, piora, continua igual. Vocês não têm errado, tá? Esse exercício. É só uma atualização de pensamento.
É, eu acho que a gente contou lá uma coisa como capacitação técnica, né? Então, eu acho que isso aí acaba diminuindo esse impacto, né?
Ou probabilidade, talvez?
Sim.
Experiência também a gente já contou como um ponto forte.
Se for ver aqui a questão da mão de obra reduzida, acaba aumentando a chance de acontecer esses problemas, né?
Vocês acham atualizariam? Deixando vocês pensando. A gente anda para cima, para o lado, para baixo. Existem incertezas nos riscos, né, pessoal? Então não é uma resposta direta, não tem estresse, foi só uma provocação. Tá? Podemos continuar? Então tá. Deixa eu só pegar aqui. E mais um de priorização, que é a matriz Gooch. Estão vendo já, né? Gravidade, urgência e tendência. É parecidíssimo com o FNEA, mas é uma outra roupagem. Na realidade, nós fundamentamos cada tipo de risco conforme esses critérios de gravidade. Por exemplo, se o problema, se a questão for extremamente grave, perdão, qual é o potencial de prejuízo se acontecer? Extremamente grave? Muito grave? Grave? Pouco grave? Sem gravidade? É uma forma de avaliar o impacto. Em acontecendo, exige uma ação imediata? Não dá para esperar mais nada. É urgente? Urgente, não necessariamente tem que ser agora. Requer uma atenção mais rapidamente possível. É pouco urgente? Olha, você fica tranquilo, pode aguardar. Então, ele não tem aquela questão da probabilidade, mas atua na reação ao problema. Eu posso usar a matriz Gooch para reagir ao problema. Mas eu vou usar. E relativo à tendência, a evolução do problema é estável, mas tranquilo. Olha, aconteceu, vai ficar assim. Piora no longo prazo, no médio, no curto, é exponencial. Aí com isso, eu vou também, entendo, mas aqui a matriz Gooch é utilizada para resolução de problemas. vem acontecendo, mais de um, por exemplo. Né? Que eu faço primeiro? Lembrando, priorização. Isso aqui é muito utilizado, não é muito utilizado, mas isso aqui, se a gente pensar. Se a gente pensar, isso aqui eu já conversei com um amigo médico intensionista. Eles fazem? Pô, deu uma, vários pacientes chegaram ao mesmo tempo, né? Na emergência, não consigo atender todos ao mesmo tempo. Então, são pessoas preparadas, vamos lá levantar, começar a escrever, fazer matriz Gut, para fazer essa avaliação de forma expedita. Qual é a gravidade, qual é a urgência e qual é a tendência? Porque alguns são muito graves, outros muito urgentes e outros rapidamente virarão grave. Então, se eu precisar priorizar, eu vou ver o pior caso. Infelizmente, né, tem que ser feito às vezes. Tá? Então, é uma coisa que a gente faz sem pensar. Mas se fizer no sistema de gestão pensando, melhora. Muitas vezes a matriz Gut é utilizada para priorização de investimentos, de recursos e melhorias. Melhorias visando impedir problemas, né? Prevenções, certo? Então é uma ferramenta bastante simples, intuitiva, mas que requer, como eu falei, esse meu amigo, experientíssimo médico intensivista, tem experiência, formação, conhecimento, para fazer rapidamente. A gente tem no laboratório, a gente tem no sistema, os gestores têm na empresa, tá? Tem que ter essa questão. E para organizar qualquer tipo de plano de ação, a gente tem o famoso 5W2H, né? Que é a forma de estruturar os planos de ação. Quem? O que deve ser feito? Perdão, por quem? Quando? Prazo, né? Onde? Se for o caso de setor, quê? Por quê? Como vai ser feito? E quanto de recurso vai ser necessário? Tempo, pessoas, dinheiro, equipamentos. Qualquer ação que vai ser tomada agora para mitigar um risco, eu posso planejar aqui. E a norma 17.025, estou pegando ela aqui, eu quero ler exatamente o texto dela para chamar a atenção. .852. O laboratório deve planejar, letra A, ações para abordar os riscos e oportunidades. Letra B, como integrar essas ações ao sistema de gestão e avaliar as eficácias. Então, não é só identificar riscos e oportunidades, não é só dizer quais são ações, é planejar e fazer acontecer. E avaliar a eficácia. Então, na matriz que vocês apresentaram ali, isso aqui é só para lembrar, né, o 5W2H, vou deixar na tela aqui, opa. Tá? Vocês, o exercício agora, vocês vão modificar esses riscos. O que der para fazer? O que que é modificar o risco? Pô, peraí. Essa questão do, agora baseado no que eu já levantei, baseado nos pontos fortes e fracos. Meu conhecimento. Eu quero planejar ações para reduzir esses NPRs. Começam do pior e vão descendo. Quais as ações? O que que eu posso fazer? Ah, Rafael, mas isso já está sendo feito por tal procedimento. Chama então esse procedimento, a aplicação do procedimento tal. Como é que vocês fariam se fosse do zero? Digamos que não tem sistema de gestão implantado, não tem a 17 ainda. Mas não é para responder agora. O que que vocês trabalhariam naquele risco da contaminação? O que que é importante trabalhar nisso? Vocês não têm sistema, vocês não têm ainda. Tá, seria importante ter tal procedimento, tal processo, tal treinamento, tal controle, tal cuidado. Entenderam a lógica? Isso aqui vai atuar no impacto, isso aqui vai atuar na detecção, depois vocês vão fazer isso. Pensem em ações agora, pode ser várias ações para cada um daqueles riscos. Depois, só isso agora, ações para mitigar. Ora, para eu reduzir o risco, não a probabilidade, não pensem nisso agora, para reduzir o risco, para eu controlar isso aqui, para manter isso aqui sob controle, que nem o cinto de segurança. O cinto de segurança vai ter airbag, vai ter freio ABS, vai ter não sei o quê, parará. Para reduzir o risco de uma lesão no impacto. Então, essas ações, esses processos, esses procedimentos, quais seriam para cada um daqueles riscos? Comecem agora, comecem do pior e vão indo até o mais tranquilo. Pensem, para não acontecer isso, o que que eu faria? Ou para reduzir? Tá entendido o exercício? Esqueçam o sistema que já existe. Ah, não é, eu vou aplicar tal procedimento que já existe. Esqueçam. Vocês vão entender que nem aconteceu ontem, no fim da tarde, quando vocês fizerem isso. Já estou dando a letrinha aqui, já estou prometendo. Quem estava aí entendendo, né, que ontem o pessoal fez um exercício, eu não sei se já falaram o que aconteceu ontem. Falaram? Ah, tá. Então, não vou.
Comentaram, sim. Depois eu vou assistir.
Não, eu pedi para fazer uma leitura da norma, um entendimento com a visão, e o pessoal da norma protege o laboratório dos riscos, era essa a ideia. Então, vai acontecer algo parecido hoje, tá? Então, foi a primeira turma que se deu conta antes de eu falar. E eu fiquei todo cheio de vaidade. E muito feliz por vocês. Vamos lá, então? Grupo único a gente está fazendo, grupo único. Prepare-se para se surpreender. Agora o cara botou na pressão, né? Valendo. Isso é parcialidade, pressão indevida. Finalmente serviram o coffee break? Ou ficou só na teoria? É o grande problema do curso remoto, né? Falta do coffee break. Adianta. Ele substitui muito o coffee break. Não é pela comida, né? É pelo momento de entrosamento. Ah, tá, sim. Continuando. Tem às vezes que a gente dá curso, um curso que é a formação de avaliador líder, né? São 5 dias. E atualmente tem sido mais remoto do que presencial, mas antigamente não existia esse remoto. Né? E esse curso tu fica 5 dias, de manhã, de noite, de tarde. Tá? Coffee break de manhã, coffee break de tarde, almoço no restaurante. Coffee break de manhã, coffee break de tarde, almoço no restaurante. Certo. 2 quilos. Ah, vem fácil, vai fácil. Né? Quando o cara termina a semana assim, por que que eu comi tanto? tinha avó. Mas aí tem bolo, aí tem não sei o quê. Coisa que, né? Que nem criança, não tem em casa. Né? Vamos lá. Pra ter melhor que não tem. Aí os caras botam as frutinhas e tal, ninguém mexe. Vai, Lázaro, não sei se ela tá entendendo bem de atrás, o pelo do branco ali. Ele ou ela, não sei, mas cuidado do risco, vai te atacar, tem um monstro atrás de ti.
Ah, é até o pet aqui.
Tem um
Eu
monstro
tenho que
atrás.
ver, ó.
Eu tenho um monstro também, só para brincar. E aí a gente fala sobre. Vocês são acreditados, então vocês conhecem os DOC-CEGEC, né? Os DOC-CEGEC, né? E normalmente é uma porta do escritório. O escritório é home office há muitos anos, né? Depois que o filho cresceu, mas normalmente eu estou sozinho durante o dia e tal. E a porta do escritório fica fechada, estou dando aula, estou falando reunião e tal, mas às vezes ela está aberta. No momento agora, por exemplo, ela está aberta porque eu estou sozinho o dia inteiro. Uma vez e o cachorro ele fica lá pela sala, pegando sol. Fica. Cachorro não, Yorkshire, né? A gente chama de cachorro. E aí um dia eu tô falando DOC-CEGEC, porque o DOC-CEGEC, DOC, e daqui a pouco eu olho para a porta assim e começo a rir. Minha porta tá aqui, vocês não estão vendo, né? E tá ele assim para mim. Ah, cara, quem tem cachorro, gato, sabe como é que funciona? Uma cara de tipo assim, que tu quer? Aí eu me dei conta, o nome dele é Doc. Doki, do Discovery Kids, quando meu filho era pequeno, né? O Doc. E o Doc, ele achou que eu tava chamando ele. Agora, cada vez que eu falo Doc, você já viu. É nome. Só que eu comecei a rir sozinho, tive que explicar pro pessoal, o Doc tá aqui, ó. Tá, vamos lá. Porque pareceu louco, comecei a rir, que eu me dei conta, né? O bicho, o que que tu quer, né? Para de me chamar. Eu já dei aula de incerteza para Pug ficava assim para dela. Aí tu não tem como. A pessoa esqueceu a câmera virada assim e o Pug ficava olhando assim. E todo mundo rindo de tipo, papel, não. Vou ter que esperar a pessoa voltar, porque não tem como. Né? Um Pug. E eu falava, não sei que coeficiente de sensibilidade ele fazia assim. Parecia que ele estava querendo perguntar. Lá atrás ela olhou agora, ele ou ela olhou para nós. Vamos lá. Vamos gerenciar os riscos, última etapa. Qual é o risco daquele monstro te atacar ali, cara? Se tiver fome, é grande. Vamos lá. Gerenciamento é o processo de planejamento, organização, direção e controle. Quer seja de recursos humanos, quer seja de materiais de organização. A ideia é prevenir ou até transformar os riscos em incertezas, transformando elas em oportunidades de melhoria. Então a gente faz a gestão do risco. Por isso que tem esse nome. É quando eu comentei com a foi a Aline, foi tu, Aline, que falou: tira o risco da planilha, da Vale deu um branco. Foi, né? Eu tenho que cuidar nesse caso, porque se eu posso estar perdendo a gestão sobre ele. Claro, eu expliquei, né? Se foram realmente essa causa foi eliminada, eliminou, acabou, não tem mais essa fonte, né? Então, o gerenciamento compreende um conjunto de ações definidas de forma racional. Gente, essas ferramentas tornaram que a gente foi desenvolvendo a racionalização. Vocês me reportaram isso quando vocês foram classificar o impacto dos riscos, a tendência sempre é classificar alto, alto, alto. Talvez numa próxima rodada, racionalizando com base no resto das discussões, do que já foi feito, diminua, talvez não. A ideia é minimizar o risco e maximizar a oportunidade. Ou seja, cuidado com o tiro de canhão. Tá? A gente tende a sobrecarregar o sistema. Se dá peso, valores muito alto ou muita atenção para todo santo risco. Tem riscos e tem riscos. Vocês viram agora no Sumério. Então, auxiliado por ferramentas, a boa análise, a boa gestão dos riscos, identifica esses fatores e essa identificação vai nos permitir tomar decisões a respeito de quais, tipo, quando, tomar ações, se tomar ação. Então, muitos riscos em cada processo. Gente, vocês fizeram em poucos minutos um levantamento gigante de riscos. Imagina se fossem horas, dias. A gente não ia sair disso, virando um loop. Tá? É um processo quase que, no bom sentido, para a gente identificar riscos, a gente tem que deixar. Como é que eu posso dizer sem falar muita bobagem? Bobagem eu vou falar, mas deixar um pouco a paranoia vir. Entende? Deixar um pouco, deixar vir, deixar fluir a paranoia. Para enxergar melhor. Né? O excesso de confiança a gente acaba achando, não, isso não vai acontecer. Calma, nesse momento é melhor tirar essa confiança. Depois a gente filtra. Não, mas está sob controle. Não, mas isso aqui a probabilidade é muito baixa. Então, se a gente cuidar, se a gente descuidar desses filtros, né, tem muita coisa. Eu faço um exemplo aqui no curso, uma coisa bem boba, bem simples, só para mostrar a decisão a respeito de agir ou não. Digamos que o meu objetivo, tá, é ir trabalhar e voltar para casa, com segurança que diz respeito à integridade física, a não me machucar. Essa é a minha segurança, tá? Vou explicar. Bom, então, vamos aos fatos. Eu saio às 6 da manhã, eu caminho 2 quadras, pego um ônibus. Vou para o trabalho, volto, faço o mesmo caminho. Quais são os riscos associados somente à etapa de ir pegar o ônibus? Digamos, no momento que eu venci essa etapa, eu estou dentro do ônibus e não houve nada na minha integridade física, eu venci a etapa. Eu estou nessa etapa. Bom, aí eu fico pensando, Porto Alegre, cada vez mais é temporal, 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 pode cair um raio na minha cabeça. Pode. Eu posso ser atropelado, estou atravessando ruas. Eu posso, durante esse trajeto, ter o telefone furtado, por exemplo, e eu tomar um encontrão, ser derrubado. Eu sou um cara pequenininho, é fácil me derrubar, né? Contém ironia, mas é fácil me derrubar, posso estar desligado. Certo? O roubo em si não me interessa, não interessa é a integridade física. O roubo em si não me interessa, até parece. Tá? Então, eu estou focado nisso. Né? Bom, probabilidade de um raio cair. Eu fiz só 3 níveis, baixo, médio e alto, 1, 2 e 3, tá? Probabilidade de um raio cair na minha cabeça é baixa. Tende a zero, mas não é zero. No entanto, o impacto, se eu estou pensando em integridade física, pode basicamente me levar à morte. Tá? Ser atropelado, bom, atravesso 2 ruas bem movimentadas, é uma probabilidade mais alta. E o impacto também é alto, porque os carros aqui em Porto Alegre, o pessoal é meio mal educado no trânsito, passa por cima. Não para em faixa de segurança que nem em São Paulo. Tá? O gaúcho passa por cima. Cuida quando vier aqui. Sobretudo em Porto Alegre. No interior não tem problema. Estou falando sério. Tá? Esses tempos eu levei uma roada atrás, uma batida, como a gente fala, porque eu parei numa faixa de segurança e quem veio atrás simplesmente não parou. Sorte que a pessoa já tinha atravessado. É assim. Então é média para alta. E o impacto, ó. E eu tenho o telefone furtado em vias de segurança no Rio Grande do Sul, tá bem média para alta. Média, botei. Agora, o impacto na minha segurança e integridade física, como eu disse, eu não sou um cara tão pequeno assim e tal. Ele vai ser furtado, não vai ser a mão armada, nada. Eu tô com ele na mão, alguém passa correndo e leva. É, aqui nas paradas de ônibus de Porto Alegre tem carregador de celular em todas elas. Aí também tem. A pessoa está com a mão, alguém carrega, leva, né? Então, tem carregadores. Tá? Tem que cuidar muito isso. Brincadeiras à parte. Mas o impacto seria baixo. Aí, então eu vou começar a agir nisso. Bom, primeiro risco. Aí cai na cabeça. Bom, uma opção é não ter o processo. Eu não ir trabalhar de chuva. Sabe aquela história que tem um vizinho brincando assim, deixa chover, melhor não ir hoje? Ok, não estou nem falando em temporal. Temporal, né? Outra opção é comprar uma roupa Faraday, né? A prova de raios. Ser atropelado, uma opção, vou cuidar na faixa prestando muita atenção. E ter o telefone furtado, eu tenho a opção de não ter o telefone, não usar o telefone, não chamar atenção que eu estou com ele na mão. Lembra, eu estou usando falando furtado, a pessoa oportunista, a pessoa não, é o bandido oportunista. E outra opção é nem andar com o telefone, então em casa e no trabalho. Tá? Ações. Vou começar a avaliar agora o quê? As ações. Não trabalhar de show, vou comprar uma roupa para guardar de raios, usar na faixa de segurança com mais atenção, não usar o telefone durante a caminhada, para o oportunista não passar e levar, e nem andar com o telefone na rua, até um em casa e um no trabalho. Vou começar a avaliar um por um agora. Gente, a roupa prova de raios provavelmente não existe. E se existe, deve ser. Não é alguma coisa que eu consiga pagar. Certo? Então, essa ação não é plausível. Então, onde eu sei, não é plausível, tá? Ok. E mesmo que existisse. A probabilidade é tão baixa que seria um tiro de canhão para fazer cócegas numa formiga, nem para matar ela. Não vou fazer. Segunda, tá chovendo e não vou trabalhar. Bom, eu elimino o problema de tomar um raio na cabeça, mas também fico sem trabalho. Certo? Do jeito que chove aqui em Porto Alegre, ultimamente, 2 semanas eu estou desempregado. É outro tiro de canhão. Então, não vou levar em consideração. Vou deixar o risco, o raio na cabeça, batendo na madeira aqui, correndo. Não vou fazer nada. Tá? Além do que eu já faço, ah, tá olhando aqui, vai por baixo no arquis, não fica perto de árvore, aquelas coisas que a gente aprende no colégio. Então, sobra 3. Ter 2 telefones, tá? Não é mais tão caro. Antigamente era caro ter 2 telefones. Mas olha só, se me roubarem um, eu vou ter que comprar outro. Então, o custo de ter dois, eu posso deixar esse dinheiro do segundo telefone aplicado quando eu precisar, se eventualmente eu for furtado, eu vou pegar e comprar um mais novo. Então, não vale a pena. Entenderam a lógica? Não vale a pena. O custo vai ser o mesmo. Ou até pior, porque eu vou comprar e ele vai ficar obsoleto. Então, segue duas. Cruzar a faixa de segurança prestando atenção é plausível, é factível. Tranquilo, vou fazer. Eu vou deixar o telefone bem escondidinho. No bolso, na mochila. Não vou chamar a atenção dele. Eu consigo. Eu acho que eu consigo daqui até 2 quadras sem usar o telefone. Tem gente que não consegue, mas eu acho que eu consigo. Tá? Aí em São Paulo o pessoal está dirigindo pela câmera também. Entenderam a lógica? Então, vocês não vêem o pessoal dirigindo assim? Eu acho que eles estão olhando a rua pela câmera. Só pode ser. Não vejo alternativa se não é isso, né? Está dirigindo olhando pela câmera. Na dúvida, eu não fico na frente. Tá? Duas ações plausíveis, cabíveis. Posso tomar. Eu vou ter que decidir, gente. Não vai dar para fazer tudo. Nesse sentido. Eu tenho as chamadas zonas de tratamento de risco. Impacto versus probabilidade. Baixa probabilidade, baixo impacto. Zona baixa disposição ao risco. Certo? Só um pouquinho, pessoal. Tem uma coisa pessoal que eu preciso. Se me dá um segundo, já explico uma coisa pessoal que eu preciso só responder. Não Não gostaria de estar fazendo isso que eu estou fazendo, não faço isso fazer que é família. Desculpa. Precisa só responder uma coisa aqui, que a pessoa sabe que eu estou em curso, eu fiquei preocupado. Mas adivinha se não era urgente. Tá ligando, ligando, ligando. Não, desculpa, esqueci que estava em curso. Pai. Volta. A pessoa. Zona 2. Médio impacto, médio probabilidade. E zona 3. Pior dos casos. Alta probabilidade, alto impacto. Digamos, 3 vezes 3, 2 vezes 2, 1 vezes 1. Ou 3 na ocorrência, 1 vezes no impacto. 3 na ocorrência, 2 no impacto. E assim vai sucessivamente, tá? Então, na zona de risco 1, de repente eu posso não agir. Olha, está sob controle. Posso. Na zona de risco 2, provavelmente eu vou querer mitigar isso. Reduzir a improbabilidade, reduzir o impacto, aumentar a detecção. Na zona de risco 3, dependendo do caso, eu vou tentar eliminar esse processo. Vou tentar fazer com que esse processo não ocorra, ou impedir. Então, essa tomada de decisão é a atribuição dos responsáveis pelo processo em si, baseado nos dados da análise de risco do estudo realizado. Então, eu vou decidir ações a serem tomadas com base em razão, em metodologias. Ignorar é uma ação? Gente, a palavra ignorar aqui não é que eu não estou dando bola por isso. Eu vou ignorar e não fazer além do que está sendo feito. Manter isso. Mitigar, eu vou agir de alguma forma. Me prevenir, eu preciso eliminar esse risco. No caso da gestão de risco 17 e 25, a gente vai estar entre 1 e 2. Porque não tem como eliminar processos. Certo? Então, mesmo que haja probabilidade não nula do risco ocorrer, ele vai ter um impacto baixo. Eu posso literalmente correr o risco. Um risco calculado. Na mitigação de riscos, eu vou tomar uma decisão baseada não em um só. Eventualmente, eu posso ter vários riscos na zona 2. Então, eu posso atuar na probabilidade, no impacto, na detecção, na combinação entre esses. De repente, eu vou ter vários nessa zona. A chance de todos ocorrerem é pequena, mas eu também não sei como é que vai se dar essa combinação. A chance de todos ocorrerem não é nula, pode ser baixa. Então, eu não vou ignorar esses riscos. Eu vou agir. E na zona 3, eu já falei isso aqui, tá? Aí eu vou ter que prevenir esse risco. Eventualmente, eu vou ter que eliminar esse risco. É o que se faz, por exemplo, com riscos à saúde, riscos à vida. A gente não corre, a gente elimina. Vocês certamente já trabalharam, já fizeram alguma atividade ou curso ou coisa parecida de riscos de uso de EPI, de controles. Se busca eliminar a chance de acontecer, se possível. É, então, são esses casos. São, né? Esses casos. Desculpa, pessoal. Eu também tenho que lembrar de monitorar. A 17.025, volto. Eu gosto de pegar sempre a letra fria da norma, tá? Diz assim: 852, o laboratório deve planejar as ações para planejar riscos de oportunidade, deve planejar como avaliar a eficácia dessas ações. Ou seja, monitoramento. Então, todo o plano de ação tem que ser monitorado. Como é que eu vou saber se ele foi implementado, em que fase está a implementação, se está sendo, se está concluído ou não? Além disso, o monitoramento, agora eu vou ir no, na mesma questão que a Silvia levantou da auditoria. A planilha parada ali não garante a gestão do risco. Por que que a cada análise crítica pela gerência, 8.9, está lá escrito análise crítica de entrada das informações relacionadas à gestão de riscos e oportunidades? Eu estou monitorando se está sob controle, se essas ações estão sendo eficazes. Eu estou verificando, comparando com as não conformidades, se alguma daquelas não conformidades não era algo que estava sendo teoricamente prevenido pela gestão de riscos. Vocês já fizeram esse link de uma não conformidade ser oriunda de uma falha na gestão do risco, de ter acontecido aquilo? Essa minha colocação teve sentido para vocês? Estou usando equipamento sem calibração, venceu a calibração, está não conforme. Mas eu não tenho lá uma questão de gestão de riscos que protege isso, que teoricamente eu tenho lá uma planilha de controle, um cronograma, responsabilidades, isso falhou. Aí lá na ação corretiva, que às vezes a norma fala, atualizar riscos se necessário. Talvez esses controles, talvez essas ações não estão sendo tão eficazes quanto parece. E lá no tratamento de não conformidade, de trabalho não conforme, 7DAs, diz o seguinte: as ações devem ser baseadas nos níveis de risco do laboratório. Está fazendo sentido alguma coisa para vocês ou não? Tô, não adianta tomar tanta água. Água. Certo? Vejam como as coisas estão interligadas: o fechamento da gestão de riscos não se conclui. Silvia, tu fosse cirúrgica, não se conclui em dizer se tem planilha ou não. A planilha, para mim, é o de menos. É o todo. A planilha é só uma fotografia. Ah, foi muito boa a tua colocação, teu entendimento. Se tu é auditor, eu tenho pena dos próximos auditados. Eles vão sofrer na tua mão. Pena no bom sentido. Existe pena no bom sentido? Acho que não. Eu tenho alegria que os auditados vão entender a gestão de riscos, não vão ficar lá fingindo que estão tapando o sol com a peneira. Essa expressão vocês conhecem, obviamente, né? Tá? Tapar o sol com a peneira queima. Outra coisa é que queima é usar protetor solar vencido. Eu sei disso. Tá? Ô, Cissê. E claro, tudo isso, né, pessoal, pode ser facilitado se a gente entender através do ciclo PDCA. Aquele famoso ciclo do sistema de gestão do plano do check act, planejamento, execução, controle e ação. Então, no planejamento, eu defino os problemas que serão tratados. Na gestão de riscos, eu analiso quais são os riscos, quais são seus pesos, quais são as suas ações demandadas. Na execução, eu vou implementando essas ações, eu vou mantendo, eu vou monitorando no check. Controle, essas ações definidas, eu vou mantendo esses procedimentos, esses controles de qualidade, esses PECs, essas auditorias. Tudo isso mantém o risco sob controle. Por que a gente faz auditoria interna? Para avaliar se o sistema está eficaz, se ele está mantido, se os recursos estão adequados. O que mais? Baseado no que a gente vem falando. Silvia, tá logo para falar. Não? Estava botando
Não,
mudo
acho que você já falou, né?
para ver se
Estamos.
os riscos estão sendo geridos adequadamente. Qual é o risco de eu ficar muito tempo sem uma auditoria interna? Processos não conformes estarem acontecendo e é uma bola de neve. Então, a auditoria interna também tem esse papel. Reduzir o risco de problemas pequenos ficarem grandes ou grandes ficarem enormes. Por que que a gente calibra equipamento de tempos em tempos? Para atender a auditoria? Para atualizar os erros, as incertezas e controlar o risco do equipamento emitir um resultado incorreto. O que a gente faz, Pepe? De tempos em tempos, para controlar o risco do laboratório não estar proficiente, não estar executando a atividade como tem que ser. Gente, o nome disso é mentalidade do risco. Tá? Acho que eu já vendi a ideia do risco para vocês, a importância, acho, desse momento, né? Já. Não tem mais risco. Vale a pena, pessoal, identificar riscos nos requisitos? Não, isso aqui não é um exercício, tá? Isso aqui é só uma pergunta retórica. Vocês já fizeram. A palavra está com vocês, pessoal. Gente, devido ao tamanho e à eficácia e eficiência da turma, a gente encerrei aqui o conteúdo. Mas agora eu estou à disposição para trocas, ideias, dúvidas, testes. Eu estou com vocês agora. Eu falei que uma das vantagens da turma pequena é que se torna bem customizada. E a customização acaba tornando os exercícios mais eficientes, né? A gente consegue manter uma linha ao mesmo tempo. Então, eu tô com vocês agora. Aliás, eu estou com vocês desde ontem. A palavra está com vocês.
Deixa eu tirar uma dúvida aqui, só que teve uma auditoria e aí foi dada uma não conformidade em cima disso, e aí, não no nosso laboratório, em outro, mas aí a gente não concordou muito e queria ver se, né, o que você acha. Que no, na planilha de riscos tinha lá o risco de não participar do de PEP, né? E aí, o auditor falou que no formulário do programa de PEP também tinha que ter esse risco. A gente achou que não era suficiente, que precisava só ter na planilha de riscos, né?
Não, não entendi.
Você tem em mais de um lugar o risco, assim, além da planilha de risco, tá?
No programa do PEP?
No arquivo de planejamento de PEP, vai.
Ah, no plano de planejar. No plano do PEP. Diga no programa do provedor.
Não, não. Um formulário,
O
né?
que que é.
Precisa estar lá o risco da risco de não participar de OPEP, por exemplo, né?
Porque já está na planilha, já
Já
está sendo.
está na planilha de risco.
Foi realizado dentro do prazo que o risco indicou?
Ah, acho que sim. Né? Não tenho tantos detalhes.
Não, tem que cuidar se é isso, porque a gente diz para 26 e termina aqui, fora alguns casos, né, laboratórios que fazem controle de água ambiental, tipo, a maioria de vocês, é uma vez por ano que tem que participar. Mas lá a gente diz para 26 determina que. A frequência de participação deve ser baseada nos níveis de risco. Mas se lá no plano, lá na planilha, olha, a frequência de participação, não participar e tal, não vejo como não conforme com essa informação ali, com essa informação que está passando. Se está definido exatamente a periodicidade adequada, né? Eu não vejo por que ser redundante. É que é difícil sem as evidências, assim. Vocês repetiram a informação em algum lugar, é isso?
Oi?
A ação foi repetir a informação no plano, no programa.
Pelo que o auditor queria, era isso, que no plano não tivesse lá o risco também, que já estava escrito na planilha de risco.
É redundante, né? Com essa informação, eu estou de acordo, é redundante. A menos que tenha visto outra coisa. No contexto, no momento da auditoria, tem se percebido que isso tinha passou batido, ninguém viu isso, perdeu um prazo, não fez dentro do planejado. Aí não sei te dizer. Eu teria que contextualizar um pouquinho mais.
Beleza.
Quem estava comentando ali no ontem da manhã, eu quero entender um pouco mais, eu quero entrar nessa questão de gestão de risco, está se sentindo mais à vontade agora, com alguma dúvida? Se não, eu não tenho por que prender vocês, tá? Sendo bem honesto, uma hora e pouco antes, mas eu não tenho por que prender vocês aqui, tá? Eu sou objetivo.
Então, professor, eu acho que atendeu a minha expectativa aí, né? Sanou bastante dúvida, ficou bem claro aí essa amarração do plano de risco com a norma, né? Isso agora acho que faz bastante sentido aí, né?
Que
Então,
bom.
assim, para mim foi bastante esclarecedor o curso.
Maravilha, que bom. Obrigado. Agradeço a sua confiança na gente, na sociedade brasileira, na pessoa que você fala, Rafael. Espero, quem sabe, um dia fazer aqui um coffee break presencial, hein? Que seja em Santos, que seja em São Paulo. Assim que voltar ao nosso aeroporto aqui. Ainda não voltou ao aeroporto para lá. Ainda não, dia 21 de outubro, velho. 5 meses e meio depois. Tá só tem na base aérea aqui do lado, aqui na cidade de Canoas, mandei as passagens que custam R$ 1.000, estão 8. É meia dúzia de voo por dia só. Complexo, né? O pessoal esqueceu o que aconteceu. Mas espero, quem sabe, voltar aí um dia estar com vocês novamente. Adorei a Santos.
Ô, professor, só uma curiosidade, não sei se vou fugir do assunto. Você falou que a cidade de Porto Alegre, né, ela tinha um plano